Bom dia, ouvintes. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto. Eu sou Clarissa Ramos.
E eu sou Cristiane Souza e começa agora o Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda
Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
Segundo funcionários da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, o sistema Cantareira, que fornece água para a capital paulista e a região metropolitana de São Paulo, está em estado de alerta para uma possível escassez de água. Na última terça-feira, dia 17, um analista do sistema Sabesp afirmou que a crise hídrica que atinge o sistema Cantareira teve início no final de 2019 e início de 2020, e que a previsão, com base nos últimos anos, a tendência é que em junho de 2022 o nível do reservatório possa chegar a 20% de sua capacidade, que hoje o sistema Cantareira está operando em 39% do seu reservatório. O presidente da Sabesp, Benedito Braga, negou que o cenário seja catastrófico e afirmou que o sistema de abastecimento da região metropolitana de São Paulo é muito mais flexível hoje e que não há riscos de crise de abastecimento. Essa questão da crise hídrica que coloca o funcionário da Sabesp nos faz lembrar o que já havíamos denunciado aqui no Esquerda Diário 5 Minutos, que há grandes hidrelétricas como Itaipu, por exemplo, estavam jogando água fora para justificarem um aumento absurdo na conta de luz porque passaram a gerar energia através de termoelétricas, que são em sua maioria privatizadas e que o custo da produção de energia é muito superior do que os das hidrelétricas. A quantidade de energia que deixaram de gerar com esse desperdício, de acordo com o movimento dos atingidos por barragem, é o que vale à quantidade de energia produzida pela hidrelétrica de Belo Monte. Isso enquanto o governo Bolsonaro tenta aprovar por inteiro o texto da MP 1055, que descarrega nas costas do povo brasileiro mais essa conta enquanto enche os bolsos das privatizadas termoelétricas. E para comentar mais sobre isso, chamo agora Cristiane Souza, que é professora na rede pública em Anápolis, Goiás. Bom dia, Cris.
Bom dia, Clay. Bom dia, ouvintes. Estamos caminhando para chegar à atordoante marca de 600 mil mortos por Covid. São quase 125 milhões de brasileiros na insegurança alimentar, desemprego nas alturas e precariedade dos serviços mais básicos. A mídia e o governo ultra neoliberal de Jair Bolsonaro falam em todos os lugares que a crise hídrica se liga sobretudo ao problema do clima e de uma ineficiência da Eletrobras e das geradoras e distribuidoras de energia estatais do país. Entretanto, além do clima que vem realmente passando por profundas transformações, em razão da boiada que o governo Bolsonaro vem passando sobre os nossos biomas e desse sistema capitalista predatório, o que não dizem é que esvaziam os nossos reservatórios para queimar carvão e aumentar tanto a poluição quanto as contas de energia do povo e forjarem uma ineficácia da Eletrobras para entregar essa e todas as estatais brasileiras para os capitalistas. É preciso lutar para que a produção e distribuição de energia esteja voltada para atender às necessidades da população, garantindo um serviço barato e de qualidade para os mais pobres, e não um sistema voltado para extrair lucros para os acionistas. Precisamos lutar por uma Eletrobras 100% estatal e sob o controle dos trabalhadores. Ao contrário do que vem fazendo a burocracia sindical de desarticular, desmoralizar e de isolar os trabalhadores como fizeram com a Eletrobras, a Petrobras e os Correios, é preciso que os sindicatos organizem e impulsionem toda a disposição de luta que vem demonstrando os trabalhadores em diversas categorias pelo país. Para isso, as centrais como a CUT e a CTB devem sair de sua paralisia e mudar a estratégia de desgaste da figura de Bolsonaro para eleger Lula em 2022. Os ataques, reformas, mortes, fome, desemprego, desmatamento e a escassez estão acontecendo agora. Os partidos de esquerda, como o PSTU, que dirige a CSP com lutas, e o PSOL, que dirige a Intersindicais, deveriam batalhar para unificar e organizar os trabalhadores e não fazer coro com a política petista de esperar as eleições. É através da organização da classe trabalhadora e dos métodos históricos de lutas de classes que poderemos criar condições para que as massas construam uma greve geral para derrubar esse regime golpista, os militares e reverter todos os ataques, privatizações e reformas.
Por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br e venha fazer parte da nossa comunidade. Um ótimo final de semana!